Nós vamos agora falar de um assunto bastante sério que nos convida à reflexão, à mobilização e principalmente a agirmos, a ação contra a pedofilia. E uma programação que está sendo realizada, que será realizada nas próximas semanas aqui na cidade de Cascavel e que também será feita uma programação a nível de estado, o Brasil também se mobilizando em relação a isso, que é a questão da pedofilia. Para nos trazer detalhes dessas ações que serão desenvolvidas aqui em Cascavel, eu recebo com muita satisfação o Valdair Debus, presidente da Associação Brasileira contra a Pedofilia. Valdair, seja bem-vindo à CBN. Bom dia.
Bom dia. Obrigado pelo espaço que a CBN sempre nos abre, já por muitos anos. Estamos aqui sempre levando os ouvintes informações.
Eu havia dito na introdução do nosso assunto o quanto é importante agirmos contra a pedofilia. Não basta apenas falarmos sobre o assunto, refletirmos sobre o assunto, mas é importante que haja uma tomada de decisão, uma atitude nossa enquanto sociedade civil. E esse movimento todos contra a pedofilia acaba sendo uma oportunidade de nos mobilizarmos contra esse assunto que é tão grave e tão importante.
Então, eu acredito que essa tua reflexão, ela é importante. Por quê? Porque nós temos casos de abuso sexual acumulados em Cascavel durante todos os anos dessa cidade. Desde que essa cidade existe, existem casos de pedofilia. Agora eu pergunto para ti, o que é que foi feito para que se evitasse esses casos de pedofilia? Eu te pergunto se agora você noticiar um assunto de um estupro de um vulnerável, onde uma criança ou um bebê ou alguém foi estuprado, o que que gera nas pessoas? Indignação. Gera nojo, gera raiva, gera medo, gera vergonha, gera tudo o que você imagina. Mas e aí, ninguém faz nada? Ninguém faz nada com isso? O que que adianta ficarmos indignados? Ah, se fosse comigo, eu mataria, eu ia matar esse abusador. Não é isso. Nós temos que pensar o que fazer com essas crianças que ainda não foram abusadas e poderão ser se nós ficarmos somente na indignação, na raiva, nessa questão. Por isso existe o Maio Laranja, que vai abrir agora, nessa semana, né, a partir do dia 1º de maio, Maio Laranja, em que todo o Brasil faz manifestações através de uma lei federal que existe, que foi criado o Maio Laranja. E nós estamos aqui no Maio Laranja com uma programação especial dentro de uma lei municipal que foi criada em Cascavel, de 13 a 18 de maio, que é a Lei Todos contra a Pedofilia, aonde se faz reflexões, aonde se trabalha o tema, aonde se leva informação para todas as pessoas, porque, Marcelo, não tem como fazer prevenção se não tivermos informação. Não tem. E as pessoas muitas vezes não querem falar sobre esse assunto, Marcelo. Porque quando você iniciou a programação, você disse: nós vamos falar sobre um assunto bastante sério, que é pouco falado. Somente quando acontece uma desgraça. Aí nós vemos que o caso existe, só que ainda pensamos, existe lá na vida do outro, na família do outro, na minha família não. Então realmente é muito assunto que nós precisamos tratar e precisamos levar para as pessoas se importarem com essa causa.
Quando esse movimento começou aqui em Cascavel?
Nós começamos em 2010, Marcelo, eu fui desafiado, eu sou professor de teologia, e porque eu sou pastor também, todo mundo me conhece também como pastor. E eu, todos os alunos que eu sempre tive, a cada ano, eu sempre desenvolvi um projeto. Em 2010, resolvemos criar um projeto sobre abuso sexual com os alunos que eu ali trabalhei com eles durante um ano. E a gente fez um evento para 300 pessoas, convidou 30 igrejas e, infelizmente, dos 300 convidados, apareceram somente 16. E ali nós vimos o tamanho do desafio que nós tínhamos pela frente. Então, em 2010, a gente começou. Isso não foi motivo para nós desanimarmos, muito pelo coragem. Criamos ânimo com isso, e no ano seguinte fizemos uma semana de reflexão sobre o tema, onde conseguimos 53. Em 2012, a gente conseguiu 298. E em 2013, por a gente não ter desistido, a gente conseguiu 5 palestras de 600 pessoas cada palestra, que deu quase 4 mil pessoas.
E olha só, a associação tem vaga e participa do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Claro que o trabalho é todo voluntariado, mas ocupar uma vaga ali no Conselho Municipal, isso também tem uma relevância e uma importância muito grande.
Aí que vem a política pública, né? Nós decidimos sobre a política pública. Aí é nos conselhos que a gente vê. Quando, por exemplo, o Conselho Tutelar vai fazer uma ação e ele não tem os mecanismos suficientes para fazer aquela ação para proteger a criança, o Conselho de Direitos precisa entrar lá e resolver. Ele precisa acionar as autoridades competentes, seja o governo, seja o judiciário, seja quem for, para resolver aquela situação que o Conselho Tutelar precisa dar a garantia para aquela criança que tem o seu direito violado. Então, o Conselho de Direitos é importantíssimo na política pública e a Associação Brasileira tem vaga ali dentro desse conselho.
E a nível nacional, esse movimento nacional deu início à chamada CPI da pedofilia, presidida pelo senador Magno Malta.
Isso. Aí o senador Magno Malta, acho que ele foi um corajoso, né? De mexer com essa área, principalmente dentro do meio político, do meio religioso, do meio empresarial, de qualquer meio, porque a pedofilia ela está em qualquer setor. A pedofilia ela não tem classe social, ela está da mansão até a favela, em todos os espaços. E muitas vezes, Marcelo, num espaço que seria de segurança, que seria a casa. A pedofilia está instalada dentro de casa quando um padrasto, quando um pai, quando um abusador está instalado dentro de casa ou uma pessoa de confiança ou alguém da família que abusa da criança. Então o senador Magno Malta foi muito feliz quando ele cria a CPI. Só que ele cria a CPI e depois se viu a necessidade de ter um movimento, porque a lei não basta. Marcelo, a lei não basta. A lei vai ser discutida por quem tem acesso a ela, que tem entendimento jurídico. E nós viemos quanto movimento Todos Contra a Pedofilia para justamente a gente facilitar o acesso para toda a sociedade, conhecendo de que a lei existe e que nós precisamos salvar a vítima, proteger a vítima e punir o abusador.
Sobre a importância do Disque 100, as pessoas utilizam esse canal de denúncia, que é uma possibilidade, inclusive, de se tirar a vítima desse contexto de violência e de pedofilia, ou ainda tem sido um tabu, tem sido uma resistência?
O Disque 100 é uma ferramenta importantíssima, porque ele não há necessidade de se identificar, ele é sigiloso e também anônimo, né? Então ele não tem, ele é seguro para quem não quer se identificar. Agora, ele tem 10 dias para dar uma devolutiva daquela denúncia feita. Aí vem uma preocupação nossa. Se uma criança está sofrendo violência e eu percebi hoje, será que ela pode esperar 10 dias? Às vezes, não. Então, por isso, tem o Conselho Tutelar, tem a Polícia Militar, tem a Polícia Civil, tem a Polícia Federal, tem o Ministério Público, tem o Judiciário, tem uma gama de pessoas responsáveis aqui que podem ser acionados também de forma sigilosa que eu não queira me identificar. Eu estou apenas fazendo uma denúncia que uma criança está sendo violentada. Até eu posso me identificar, não tem problema. Se está sob sigilo, vai ficar sob sigilo. Agora, é necessário fazer alguma coisa quando nós vemos uma criança sob qualquer suspeita. Isso diz a lei. Artigo 227 da Constituição Federal diz que a criança é prioridade absoluta. E quem vai garantir essa prioridade absoluta? Quem? A família, a sociedade e o governo. Está na lei. Só que está na lei, se nós não cobrar enquanto sociedade, para isso existem, então, esses movimentos que fazem essa ponte entre a família, o governo e a sociedade. Precisa ter isso.
Essa situação da pedofilia, ela vai se apresentando em alguns cenários e isso traz uma preocupação, porque o cenário que eu vou trazer aqui agora talvez não seja nem muito comentado ou até mesmo nem muito perceptível, que é a violência de crianças e adolescentes nas rodovias do país. O que se sabe sobre esse assunto?
Então, nós estamos muito feliz esse ano, porque nós temos dentro da comissão que está organizando as duas ações da Associação Brasileira contra a Pedofilia, nós temos a Polícia Federal. A Polícia Federal não, Polícia Rodoviária Federal, a PRF. E a PRF faz isso muito bem. Ela tem os pontos, em todo o Brasil, os pontos de vulnerabilidade, ela tem mapeado. Onde, por exemplo, quais são os pontos de vulnerabilidade? Um posto de combustível, por exemplo, mal iluminado, onde tem caminhoneiros. É um ponto de vulnerabilidade. Que ali pode ter acesso a crianças. Pode ser um ponto onde o abuso pode acontecer. A questão de nós somos uma rota de fronteira, pode ser levado crianças para serem exploradas em outros lugares e a polícia ela tem então essa responsabilidade e existe, isso existe, Marcelo. Não é uma história contada, existem as pessoas que exploram crianças, que ganham dinheiro com crianças.
Prostituição infantil.
Que levam crianças para serem prostituídas. Porque existe mercado para isso. Existem pessoas que procuram isso. Existem pessoas que têm desejo sexual por crianças e que estão esperando alguém levar uma criança para ela cometer o seu ato de crime em nome do seu desejo.
E quando se fala nessa questão da perversidade, do desejo sexual pela criança e pelo adolescente, aqui não é só na questão física, mas também no ambiente online. O quanto de conteúdo de pornografia infantil é produzido com base nisso?
Existe um mercado muito forte, né, onde as crianças, os vídeos... nós tivemos um caso agora de um menino que foi levado através de um jogo, né, a cometer... Um garoto de 16 anos abusar do irmão de 4 ou 5 anos para produzir o vídeo, porque isso fazia parte de um jogo lá da internet, que existem esses jogos online aí, que é um
desafio. Né?
Esses desafios aí. E ele tinha que produzir isso, produzir o vídeo e encaminhar para ele poder ganhar o seu desafio. E ele produziu isso, foi preso, o garoto. Agora, da onde veio? Quem está ganhando dinheiro com isso? Os dois meninos foram vítimas. Um vítima de um chamado desafio e o outro vítima do estupro. Quer dizer, que coisa desgraçada numa família, destruindo, e muitas vezes nós nos atemos que nós estamos dentro da nossa casa e muitas vezes damos de presente para o nosso filho um celular para ele usar. Aí os crimes virtuais, né? Que eu acho que é uma área que você também vai querer explorar.
Isso mesmo. E quando você fala da vulnerabilidade da criança e do adolescente, não é somente na questão da dignidade sexual da criança e do adolescente, mas aqui temos um outro problema também que acaba, de alguma forma, se relacionando com isso. Por exemplo, recentemente, uma adolescente foi pega transportando drogas em um ônibus para receber R$500. Uma realidade que, infelizmente, tem sido comum. A criança e o adolescente que tem sido aliciado para o crime, mas que acaba abrindo portas para que outros crimes, e aqui no caso os crimes sexuais também entram nessa leva, infelizmente, acaba acontecendo também. Então, a vulnerabilidade da criança e do adolescente não é somente sexual, mas também acaba sendo aliciada para outros crimes.
Sim, a criança ela acaba sendo uma vítima da situação que a família está vivendo. A vulnerabilidade da família. Isso a gente vê muito, por exemplo, nas cidades... não muito tempo atrás saiu aquela reportagem de Marajó, né? Que, nossa, pegou... Ninguém fala mais agora em Marajó. Parece que os problemas de Marajó foram resolvidos. Foi um caso de uma música de uma menina e houve um depoimento de que lá as crianças são vítimas. Mas a vulnerabilidade em Marajó é muito grande. As crianças são usadas para trazer recursos para dentro de casa. Eu vi uma reportagem que a mãe dizia, nós estamos com o gerador parado porque a minha filha engravidou e agora ela não pode mais trazer recurso para poder ter combustível para o gerador. A gente está sem luz. Veja um depoimento desse.
Acaba até jogando na criança uma responsabilidade que não lhe diz respeito.
É uma criança de 13 anos, 14 anos, engravidou e daí agora não tinha mais como ela gerar o recurso. Então, infelizmente, isso acontece onde as famílias, não tanto na nossa região aqui, mas Muitos outros crimes acontecem e nós temos dados de Cascavel que isso precisa ser dizer que não está acontecendo lá no Nordeste ou lá nas regiões de vulnerabilidade, mas em Cascavel os crimes de abuso sexual estão acontecendo. Nós temos números, eu não sei se você quer falar sobre
isso,
números.
Isso, vamos trazê-los.
Então, nós tivemos em 2023 encaminhados para assistência social para tratamento, eu não estou dizendo de denúncia, de tratamento, casos confirmados, 77 casos. 77. Se tivesse um caso, nós tínhamos motivo para estar aqui falando sobre esse assunto. Uma criança não pode ser vítima de abuso sexual, porque é a covardia. Agora tivemos 77 em 2023. 2024, os números apontaram 190 casos encaminhados para assistência social. Nos traz um certo uma reflexão de dois lados. Um lado positivo, que está havendo denúncia e as pessoas estão realmente conseguindo falar sobre o assunto. E existe o caso da tristeza, que nós tivemos 146% de aumento de 2023 para 2024.
Isso sem contar as subnotificações.
Isso.
São os casos que realmente não chegam ao conhecimento do poder público.
Provavelmente isso que houve de denúncia é 10%. 10%. Daquilo que ainda precisa ser denunciado e que, infelizmente, as vítimas não têm força, a família não tem coragem. Inclusive, o tema nacional desse ano é coragem. Coragem para quê? Coragem para falar. Coragem para denunciar. Coragem para proteger. Coragem para cuidar. Coragem para pegar o celular do filho e não importa a idade dele, se ele tem 16, se ele tem 17. É a responsabilidade dos pais, é coragem para fazer isso. Tem que fazer um enfrentamento. Por quê? Por quê? Para proteção. Precisa proteger. Hoje, os crimes virtuais estão aí. O estupro virtual está aí. As pessoas sendo lesadas de todas as formas. Não só crianças, de todas as idades. Advogados caindo no golpe. Então, gente, nós temos que cuidar dos nossos filhos.
E na programação alusiva do Maio Laranja, nós teremos aqui algumas ações na cidade de Cascavel, como a Caminhada contra a Pedofilia, Cidade Unida contra a Pedofilia, e também nós teremos um evento nesse mês de maio com a presença do promotor de justiça de Minas Gerais, que é o coordenador do movimento Todos contra a Pedofilia. Vamos falar um pouquinho dessa programação?
Isso. 17 de maio, 8h30 da manhã, a gente vai se concentrar ali na Avenida Brasil, em frente ao McDonald's, ali para uma caminhada. O que é a caminhada? A caminhada quer dizer o quê? Por que ir na caminhada? Ah, mas eu saí cedo para ir para uma caminhada. A caminhada vai dizer o seguinte, um recado para o pedófilo. Nós estamos de olho em você. Nós vamos te denunciar. Se tem duas pessoas na caminhada, é duas pessoas que vão dizer. Se tem 10 pessoas vão dizer. Se tiver 500 pessoas vão dizer, nós vamos denunciar.
É a expressão fazer barulho.
Isso. Né? É dizer para ele. É um recado para ele, para o abusador. E o segundo recado é para a vítima. Denuncie. Hoje tem uma rede que te protege em Cascavel. Tem aqui, se for duas, se for 10, se for 500, vai ter aqui pessoas que vão se importar com você, que vão te proteger, que vão te ajudar. Fale, não se cale diante do abuso que você está sofrendo. E aí, essa caminhada ela vai ser em torno de 500 metros até a catedral e ali haverá uma manifestação com as autoridades que estarão presentes. E depois teremos várias ações das universidades que vão estar ali, o governo, através das secretarias afins, levando seus serviços que tem no município, para que a sociedade conheça e vai ser tratado do tema tanto na área de psicologia como direito, em todas as áreas. Inclusive a União Oeste vai estar com o NEDIGE, que é um grupo especializado, a Univel vai estar lá já confirmado, a Unipar está fazendo também já o seu alinhamento e a FAG também. Então as universidades todas empenhadas, porque é uma causa que precisamos levar para todas as gerações. Não importa se seja velho, se seja vovô, bisavô, todo mundo tem que cuidar.
E no dia 26?
Dia 26, então o Casé Fortes vem a Cascavel já, acho que em torno da oitava vez que ele vem a Cascavel. E agora já fazem em torno de 5 ou 6 anos que ele não vem a Cascavel. Então ele vem agora para trazer uma atualização de como está o assunto no Brasil, e ele é uma referência porque ele fez parte da comissão que deu suporte para a CPI da pedofilia e participou da redação das leis. Então ele é o nosso ícone, é a pessoa que nós hoje seguimos, a trilha que ele desbravou para fazer o movimento contra a pedofilia. Vai ser dia 26, às 19 horas, lá no auditório da ASIC.
Muito bem. Bom, infelizmente não temos mais tempo. A rede está chamando para o repórter CBN. Valdair, muito obrigado pela presença, falando sobre a programação do Maio Laranja, Todos contra a Pedofilia.
Obrigado você, Marcelo.